Carioca da Gema. Olha, 16 anos de idade, o cara começou uns trabalhos na televisão, que ele vai contar para você depois. Aos 18, não sei o que que deu no cara, que ele veio parar aqui, serviu o exército americano, meu irmão, e lançou um mega restaurante brasileiro, Come Quieto, que ele vai te falar um pouquinho da história. E lógico, na pandemia, o cara, quando ele é foda, ele reinventa. E a história de se reinventar tá aí. Desse podcast, sabe o que eu quero tirar? Os fatores que levam o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. Eu moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte para o azar e venha entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Começamos aí mais outro episódio de Thiago Prado Experience, o imigrante rico, com um cara sensacional. Esse aqui vai ser tão profissional que o cara já é ator. Ator profisso. Se você ver a história do cara, eu não vou nem te
responsabilidade.
Contar o resto, porque, assim, ele vai te contar a história dele, que é mais interessante. Mas dando um resumo... Rodrigão,
pô, cara,
bem-vindo, irmão.
Meu Deus, cara, assim agora eu tô. Deixa eu me aplumar aqui melhor depois de uma introdução dessa aí que. Pô, brincadeira, obrigado. Fico muito lisonjeado aí com a introdução. Muito obrigado pela oportunidade, cara, é um prazer estar aqui. E você também, outro cara pica das galáxias que eu sempre admirei da primeira vez e admiro muito. Pô, tô felizão que tu tá montando essa parada aqui de podcast, a expansão da empresa e tudo mais. Parabéns, cara.
Obrigado, irmão. Faz parte. E assim, eu acho que no nível que a gente chegou, do que vale o nosso conhecimento, se a gente não divide com você de casa, entendeu? Porque, pô, quantas pessoas que a gente viu começou igual a gente que não chegou naquele nível, né? E vamos aprender com os nossos erros. Por quê? Eu acho que o erro melhor que existe, o erro mais barato é aprendendo com o erro dos outros.
Exato. E se tem um negócio, você falou um negócio agora bem bacana que eu prezo muito... Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por legado. E se eu trabalhasse por dinheiro, eu já teria parado o que eu estou fazendo há muito tempo atrás, né? Então, o legado, eu sempre viso o que eu posso, né, que a gente pode deixar para outras pessoas e passar transferência de conhecimento sempre.
Cara, antes de entrar na sua história... às vezes eu começo ou às vezes eu termino. Mas já que você tocou nesse assunto, a gente estava conversando mais cedo aqui nos bastidores na definição de como que a gente traduz, né? Como que a gente traduz wealth para português? Qual que é a tradução de wealth?
Riqueza. Riqueza, né?
Riqueza, ótimo. E a tradução de rich?
Rico.
Esse é o problema do português, na minha opinião, entendeu? Tudo é atrelado ao quê?
Dinheiro. Dinheiro, né? Tem essa... correlação, né, de riqueza sempre com dinheiro, né, rico sempre com dinheiro e sucesso.
Sim.
Sempre com dinheiro.
Sempre com dinheiro.
E não necessariamente tem que ser assim.
Cara, e você é um cara que é veterano, você sabe, do sacrifício que muitos veteranos fazem por esse país aqui nos Estados Unidos, o tanto que é lindo. E hoje de manhã eu estava lendo uma história de uma mulher que estava no supermercado com a camisa do Marines, a blusa do Marines, e um cara perguntou para ela, quando ela estava botando as compras lá, se ela já serviu o exército. Ela falou, não, meu marido serviu. E aí ele perguntou, e seu marido está aqui? Ela falou, não, ele está deployed agora. O cara pegou, colocou todas as compras no caixa e pagou para ela. Ela falou, não precisa não. Ela falou assim, olha, eu sobrevivi aquilo 3 vezes. Seja honesta para o seu marido, seja presente para ele e dê felicidade quando ele voltar, que eu estou sofrendo até hoje.
Mal.
Isso é riqueza.
Exato.
E para você que serviu, você sabe, pô, a quantidade de cara que, né, que passa dificuldade. E às vezes, passando essa mensagem para o pessoal que está aqui, hoje, que a gente vai falar um pouquinho da sua história, de como você chegou aqui, como que você saiu do Brasil. E é isso aí, o legado, cara.
Exato, exato. Legado é tudo, cara. Legado é tudo. Se as pessoas elas pensassem mais na mensagem maior, seja o que elas estiverem fazendo, na mensagem maior, né, do que aquela instant gratification, né, que é a gratificação instantânea que todo mundo está buscando, porque você estava
falando... RS English, a gente vai ter que traduzir aqui, instant gratification, né, gratificação imediata.
Exato, todo mundo está querendo isso, entendeu? As pessoas conseguiriam, talvez, alcançar o que elas querem bem mais fácil, melhor.
Sem dúvida, não vai chegar nisso aí, cara. Mas eu não quero passar o carro na frente dos bois, igual a gente fala lá em Goiás, não, viu? Na carreira.
Eu sou acelerado, cara. Foi mal. Eu sou acelerado.
Ô, Rodrigo, The Brazilian Chocolate, tá? Brazilian Chega chocolate. Comigo aqui, irmão. Aqui. Conta como é que foi essa história. Foi aos 15 anos que você começou sua carreira de ator ou aos 16?
Não, na verdade, uns 12 anos, 11 anos, eu cismei que um dia eu ia aparecer na televisão.
Já apareceu hoje aí, ó, na televisão
de alguém. O dia chegou. Tô famosão aqui contigo. Mas eu botei na minha cabeça que eu ia aparecer na televisão, né? E a mãe meio que não dá muita corda, muitas das vezes, porque pensa que é alguma coisa de criança. Mas eu fiquei insistindo com minha mãe tanto que ela me colocou num curso de teatro.
Imagina você como moleque falando, pelo amor de Deus, vai.
Desde pequeno, cara, desde pequeno. Ó, eu tenho uma coisa na minha vida de insistência, persistência. Inclusive, eu tenho um ditado que fala, que eu escutei de alguém. Persistence beats resistance, né? Persistência bate resistência. Água mole, pedra dura, é tanto bate até que fura. Já escutou esse
ditado? Demais da conta.
Exato. E eu sou filho único. E eu, minha mãe e meu pai tentaram uns 8 moleques. Eu fui o único que nasci. Então eu falo que
resistência
eu sou
foda.
Eu sou foda. Que eu fui o único que consegui vir nesse mundo, cara. Entendeu? Então eu sou persistente, cara. Eu fui aquele espermatozoide chato.
Sobreviveu a parada.
Eu, rapaz do céu. Mas eu comecei a partir mais ou menos dos meus 11 anos fazendo teatro. E fiz algumas peças na minha cidade, no meu bairro lá e tal. Aí, né, eu comecei a ter um pequeno destaque ali que eu tava fazendo. Aí me aconselharam ir pro centro da cidade, né, no Rio de Janeiro, no Tablado, fazer alguns testes, algumas agências. Aí eu fiz alguns testes, passei alguns testes, fiz alguns comerciais, fiz um filme, Uma Aventura com Zico.
Legal.
Que, na verdade, foi um grande... Não foi uma frustração, mas eu fiquei muito chateado, porque nesse filme eu ia pegar um dos papéis principais, além do Zico, obviamente.
O Gandula que pegava a bola.
Não. Tinha um personagem com estereótipo nordestino, uma menina gaúcha que se passava por um menino, tinha um negro e tinha um asiático. Uhum. E eu, obviamente, estava competindo pelo negro, né? E aí, quando chegou nas finais, que eu era o único neguinho lá, eu falei, pronto, já tô com o meu negócio.
Garantido,
eu era o único
irmão.
Neguinho aqui. Do nada me aparece outro neguinho lá, mas eu fiquei sabendo que era o filho do Jorge Adão, aquele jogador de futebol, que, na verdade, era ele, um moleque era neto do Luiz Carlos Barreto, que era o dono do filme.
O QI fez a diferença,
exato.
Né?
Mas foi um trabalho bacana, participei de uns capítulos de Malhação, saí na capa da Veja Rio e tudo mais. Fiz algumas coisinhas, foi
que
bacana.
Legal.
Foi
aí,
bacana.
Aí você saiu na tela, então essa não vai ser a primeira vez, não. Já tem várias histórias de tela.
Já temos algumas experiências.
Cara, show. E aí, pô, aos 18 anos de idade, meados de quê? 2001?
Exato, 2001. Na verdade,
que deu?
Eu digo que eu fui deportado do Brasil. Meu pai e minha
explica
mãe
isso aí pra mim,
deportaram, irmão. Literalmente. Que depois dessa fase, né, deu... Tentar televisão até os 17, 18 anos, não pintou nada muito assim, bem promissor e tal. Aí eu meio que caí na gandaia e tal, né? Naquela idade de 18 anos, muito churrasco, muito gole e tal, zoação. E meu pai e minha mãe estavam meio bolado com aquilo, né? Entendeu? Que eu tava meio que entrando legal, assim, uma zoação. E meu pai bebia pouco, minha mãe nem bebia. Então, isso pra eles era um escândalo, entendeu? O filho deles chegar em 4, 5 horas da manhã em casa, com cheiro de bebida e tudo mais.
Uma vida
e,
de ator, pô?
Então, aí, eu, um belo dia, eles me propuseram a vir pra cá e ficar com meu primo. Aí, eu curti a ideia, que, na verdade, isso aí foi pra me tirar do meio que eu tava. E... graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu, provavelmente.
Massa.
Ah, que aqui a gente cria uma responsabilidade, sim, a gente cria uma...
Vida de imigrante não é fácil, não,
é, irmão. Exatamente, é tu e tu, né, cara? É tu e tu, entendeu? Tipo, meu pai e minha mãe não estavam aqui pra me salvar, eles me deram um apoio muito legal, inicial, mas...
Você veio com visto?
Sim.
Você veio com visto, pai, você foi morar com
o Tite. Eu vim pra Disney, depois mudei de ideia.
Isso aí, eu consigo relatar. Minha mãe veio pra Disney, me trouxe também na mala e pum, me deixou aqui.
Vim pra Disney, aí depois de uma semana eu falei que eu queria ficar com o Mickey Mouse.
E tá com até a hoje. Minnie,
e tô até hoje, cara.
Não, foda, mano. Não, legal. E aí, pô, você veio 18 anos de idade, entrou na high school ou não?
E sim, entrei na high school. Porque...
é high school segundo grau, né? Só pra explicar.
Exato.
Pra você aí,
Aham. E era a forma também de eu aprender inglês, né, cara?
Ah, cara, uma coisa que de inglês
me...
de graça.
É, o que me frustrou muito aqui foi a questão de não poder me comunicar. Eu sou um cara que eu adoro falar, conversar, comunicador, tudo mais. Então, isso me frustrou muito. Eu não podia pegar um telefone e ligar na companhia de celular pra explicar nada e tal, pra ir num lugar, uma dificuldade. Né? Eu vim com aquele inglesinho muito furreca mesmo, muito
furreca. Tá aqui, mas mim quer tá lá. E no Aramim, que desgrama de Aramim que é
esse? Aramim, no Aramim. Aí eu fui e basicamente, cara, foi a única... Eu entrei na escola, né, na high school, no... E foi a única fase da minha vida que eu amei ir para a escola. Eu sempre odiei escola, sempre... Não gosto de ler, até hoje, eu não gosto de ler. Eu escuto...
Da personalidade, né? Acho que todo mundo... Não, mas todo mundo aprende da sua própria forma.
Assisto, consumo muito material no YouTube e tudo mais. Por isso que são bons chefes. Mas eu... Cara, eu não consigo sentar e ler um livro, assim... É, eu não consigo, é muito difícil pra mim.
Imagina.
Às vezes eu até tento.
Mas aí você terminou a high school.
Sim, foi a única fase da minha vida que eu amei escola.
Você completou alguma coisa.
É, eu amei escola porque eu tava aprendendo todo dia, eu via progresso todo dia, e eu conseguia me comunicar.
E pra qual high school que você
me
foi?
Me deu maior high, assim, maior vibe legal. E eu, na verdade, eu brigava com os outros brasileiros que tinham lá, que não queriam nada com a voz do Brasil, como minha mãe fala. É, e eu ficava, porra, cara, eu quero estudar, para de fazer graça aí. Eu falando isso, eu me considerei um nerdzinho, mas foi uma experiência muito bacana, foi muito legal.
E aí, pô, tá, você formou na high school, teve o prom, você foi pro prom?
Fui.
Você tinha um prom date?
Tinha. Tinha. Até hoje eu sou amigo dela.
Você até hoje é amigo dela do Prom Day?
Gente finíssima.
Gringou mesmo.
É.
E qual cidade que você tava?
Ela é brasileira. Era Hudson.
Ah, então, você tava no Mini Brasil, então.
Hudson. Porque era a única escola que tinha o programa de ESL.
Sim.
Né? English Second Language.
Inglês como segunda língua pra você ir traduzindo aí.
E... em Framingham, eu morava em Framingham, então eu viajava.
Pô, você tava 40,
45 minutos todo dia pra ir pra escola, cara. E trabalhava full time.
E você trabalhava em que nessa época?
Eu trabalhava no Vini Testas. Na época era Vini Testas. Hoje em dia, Vini Teaser Boston não existe mais hoje. Acho que só tem um restaurante. Tem até uma história também bacana em relação
que legal.
A isso.
Mas aí você começou no Vini Testas fazendo o quê nessa época que você estava na escola?
A história, né, que eu quero dizer é que eu comecei no Vini Testas, meu primo trabalhava lá. Então, quando eu cheguei aqui, todo dia eu ia lá buscar meu primo, né? Eu ficava com o carro dele e ia buscar ele. E eu queria trabalhar lá, que lá tinha bastante brasileiro e tudo mais, já conhecia a galera, então me sentia...
Em casa.
Em casa, né? Aí todo dia eu ia lá e eu preenchia uma aplicação. Todo dia, na noite, eu ia lá e
preenchia.
Aí o Mendes falou, meu irmão, tu tá me custando mais dinheiro em aplicação, eu vou te contratar. E inventaram uma posição pra mim.
Nem tinha.
Eu fui o roller. O roller era... Eu fazia roll-ups, né?
Ah, os roll-ups.
Yeah, fork, garfo, faca
já fiz e guardanapo. Já fiz muito no Cheesecake Factory, tá?
É, tu sabe, pô. é uma tarefa muito entediante. Então ninguém gosta de fazer.
Ninguém gosta de fazer roll-up.
Nego brigava no fim do expediente, que ia fazer, nego fazia maracutaia.
Fazia as caixas de roll-ups lá e deixava guardado
dia. Aí, porra, eu fui a salvação. Eu ficava desde 4 horas da tarde até 10 horas da noite sentado numa mesa assim, ó, fazendo roll-ups. Minha mão ficava fina de tanta fricção com o guardanapo, né?
Quanto tempo demorou pra você graduar da posição?
Cara, foi papo por menos de um mês, cara. Eu fui, virei...
porque você não era bom de
não,
rolar
não,
ou porque surgiu outra oportunidade?
Mino. Com 2 meses eu peguei uma posição de bus boy.
Ó, oh, e o que o bus boy faz?
Bus boy
pra explicar pra minha avó que limpa, tá assistindo, e minha avó não entende isso, não.
Que limpa a mesa. Bus boy é o rapazinho que limpa a mesa.
Pode ajudar esse garçom, só limpa a mesa.
Aí depois fui promovido pra food runner.
Ó, oh, e
que
agora
é o cara que leva comida pra mesa.
Tá vendo aí, né? Minha avó tá acompanhando aí, tá ó. O cara aí? Que já leva comida.
Aí eu cheguei no topo, quase, que era garçom. Era o sonho americano.
Mas você memorizou o menu? Hã? Memorizou o menu e tal.
Claro, claro, tem uma apostilazinha e tudo mais, né? Tem que estudar e tudo mais.
Mas você estudou.
Mas o problema não é isso, cara. O problema é que naquela época eu tinha mais ou menos uns 5 meses de América, né? Então meu inglês estava começando a ficar melhorzinho. E graças a Deus com 6 meses...
Restaurante super italiano, né? Vinitis, pô, italiano. Vini testa italiano, uma família mais italiano. Pesada de bosta.
E aí, o problema é o seguinte, né, cara? Que eu converso muito com os americanos hoje que trabalham no meu restaurante. Que eles ficam tem alguns deles que ficam nervosos no dia que eles têm que... Eles treinam e têm que trabalhar sozinho. Agora tá por conta dele. Fica nervoso. Falei, por que tá nervoso, cara? Aí eu conto a minha história, né? Quando eu comecei, eu tava não nervoso pelo trabalho, mas eu não sabia a língua. Pelo menos tu sabe a língua.
Você tá melhor do que eu, irmão.
Meu medo era chegar na mesa, o nego falar alguma coisa que eu não sei, que não sei o que, que não era problema nenhum, sempre tinha uma saída.
Como que foi sua recepção no Vini Testa? Porque você já tinha seu primo lá, como é que foi trabalhar num lugar italiano? Assim, pô, chegou...
Ah, até italiano americanizado, né? Não é aquele italiano, mas a recepção foi bacana. O restaurante inteiro era brasileiro, tanto a cozinha, a cozinha era toda brasileira e a frente da casa também, hein? Tinha... Um terço, quase a metade brasileira.
Você estava em casa, então, cara.
É, foi bem bacana, aprendi
como,
muito.
Como que essa função influenciou na sua vida, tipo assim, em termos da pessoa que você é hoje?
Cara, igual eu falei, eu aprendi grande parte que eu sei hoje lá, inclusive um dos meus managers que eu tive lá, que era brasileiro, né? Quando eu cheguei tinha um manager brasileiro lá. Que continua sendo um grande amigo. Hoje em dia ele é até envolvido no Come Quieto, em algumas coisas de treinamento. Eu trago ele e tudo mais.
Que legal, cara.
E o que eu falo na questão do legado. Naquela época, ele era um espelho para mim e ele não sabia.
Sim.
Entendeu? Então, o que eu falo muito com as pessoas que estão no meu time. Cara, você provavelmente... Alguma pessoa
alguém.
Aqui dentro vai influenciar alguma pessoa. Alguma pessoa que está te olhando e tá te olhando o teu espaço. Então, essa é a necessidade da pessoa procurar sempre fazer as coisas com excelência, né?
Com amor.
Com amor, entendeu? Completinho, bonitinho. Porque tu tá influenciando alguém e tu nem sabe.
Cara, o que você tá falando aí é um dos fatores que leva, na minha visão, tá? Que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Sinceramente, é fazer as coisas com paixão. Eu escutei esse tema com o Breno, escutei esse tema com a Verônica, eu tô escutando com você. As pessoas que fazem isso, ela encosta na vida da pessoa de uma forma positiva. E isso tem um efeito multiplicador. Olha onde você tá hoje, o que você tá fazendo com os outros. Não, muito legal, cara. E aí, você saiu do Vinitis para entrar no exército? Como que foi? Ou
não.
Você já entrou no exército depois? Como que surgiu a ideia do exército?
Isso foi bem depois, foi bem mais para frente. Do Vinitis eu trabalhei em outros restaurantes e tudo mais. E depois pintou a oportunidade de entrar no exército.
Cara, eu acho que o restaurante ele dá uma experiência de vida fenomenal. Eu sempre brinco, quero que meus dois filhos trabalhem em restaurante. Cara. Sabe por quê? Senso de urgência, que é número um... Atenção para detalhe, número 2. E, número 3, aprender a lidar com pessoas difíceis.
Ler pessoas e tudo mais. Cara, eu tive uma entrevista hoje, eu estava entrevistando uma pessoa para trabalhar, e ele nunca tinha trabalhado em restaurante, né? Cara, restaurante faz um círculo
Sim.
em várias skills,
Sim.
atividades, skills é...
Soft skills.
Não, skills, como é, habilidades.
Habilidades,
habilidades. Entendeu? Você aprende a vender, tu aprende a lidar com pessoas, tu aprende a ler pessoas, comunicação, tu desenvolve...
Jogo de cintura, né, mano?
Jogo de cintura, tu desenvolve algo muito... Porque é hard work um pouquinho, tu tem que pensar rápido.
Senso de urgência.
E na tua cabeça, isso é sempre que eu falo. Uma coisa que tem que ter na tua cabeça, what's next? Essa é million
Qual que
dollar.
É o próximo? Isso.
Essa é a million dollar question. What's next? Qual é a próxima coisa que eu tô fazendo isso aqui? Qual é a próxima coisa? Boom. Yep. Tô fazendo esse outro aqui, qual é a coisa? Boom, boom, boom. E não é só em restaurante, é qualquer coisa na tua
eu
vida.
Eu falo isso
tu
aqui
tá
na
lidando
minha
com alguma
inteiro,
coisa,
velho.
Tu tá fazendo teu projeto aqui, Sempre. Teu podcast, e tu tem que estar tá pensando também. Cara, tô fazendo
qual
aqui
que é o próximo?
E tal. Porra, qual é o próximo move? Na é igual BRZ. Jogo de xadrez, né? Tu tá, jogou isso aqui. Tu jogou essa peça aqui, mas tu já sabe que a próxima peça é essa aqui.
Sem dúvida.
E por aí vai.
Eu trabalho numa das indústrias mais chatas hoje, que é seguros. Uhum. A gente é essencialmente chato. Uhum. Mas você precisa, é essencial. Yeah. E o que eu falo sempre pra minha equipe é isso. Resolve o próximo problema do cliente. Sempre tá pensando no próximo problema, não no problema atual. Uhum. Eu bati o carro hoje, o que, que eu preciso? De um carro de aluguel. Então já vamos pensar. Ó, você já tá preocupado com o carro de aluguel? Uhum. Porque qual que é o próximo problema de quem bater um carro? Ele precisa ter um segundo carro.
É, exatamente.
E depois que você conseguir o segundo carro, qual que é o próximo problema do cliente? Com quanto certo. Tempo eu vou ter meu carro de volta? Certo. Com quanto eu vou ter o cheque de volta? Eu preciso ter um carro daqui 30 dias. E essa mentalidade vem de restaurante.
Exato. Não, cara, restaurante é
a
muita coisa.
A escola não te ensina isso.
Muita coisa. Entendeu? Eu não tô nem se você é um advogado, se você é doutor, se você é um eletricista. Tu tem que saber vender.
Tem.
Na vida você está vendendo ou está sendo vendido?
Então, eu voltei a estudar e meu professor de marketing da Tufts, ele dá aula na Tufts e no MIT, o Jack Derby. É um advisor, um grande amigo. Eu nunca esqueço da matéria do cara. Tava aquela galera na sala dele. Tipo, a galera elite. E lá, né, o menino encardido lá do Brasil, lá sentado lá para aprender.
Você lá
também,
na MIT, hein?
Não, na Tufts. Você foi na Tufts, okay. E a galera chegou, o professor falou assim, olha pro seu colega da direita, olha pro seu colega da esquerda. Um de vocês dois vai virar vendedor. Falei pra cara desse cara, falei, tô estudando para virar vendedor, irmão? Longa história curta, hoje a gente vende seguros, né?
Exatamente.
E moral da história, todo mundo, no dia que eu aprendi isso, que a gente vive servindo os outros, servitude, cara, é uma vida de servitude.
Exato. Saber ser um bom servo, né?
Sem dúvida. É. Cara, e aí tá. Fiquei perdido, quero voltar aqui agora, porque se minha avó tá acompanhando, ela não vai acompanhar esse raciocínio nosso aqui, porque a gente é muito rápido. Vamos voltar aqui. Você saiu do Vini Tees, transformou sua vida, foi para outros restaurantes, ganhou experiência. Quando que você foi pro exército?
Na verdade, eu fui pro exército no momento que um ano ou dois depois de eu ter adquirido o Calme Quieto.
Ah, então você foi pro exército
depois
do Calme Quieto?
Enquanto.
Ah, então vamos voltar então. É. De onde surgiu a ideia? Ok. Onde você arrumou dinheiro para começar o Calme Quieto? Como é que surgiu a ideia?
Cara, eu tinha um pouquinho de nada de dinheiro, entendeu? E aí um amigo, que hoje em dia não é um amigo...
Às vezes a gente perde alguns vende, no meio do caminho.
Que me vendeu o Come Quieto. A gente estava conversando, então eu achei a ideia legal. Né? No momento eu morava em Framingham e tudo mais. Tal. Aí tá, eu falei, fui lá ver, gostei. Aí eu chamei um outro amigo meu que trabalhava até no Vini Testes. E tem uma outra história que eu sempre conto, né? Que esse cara,
é relevante, solta aí.
Esse cara desistiu, quit, no primeiro dia.
Você tá brincando.
Primeiro dia.
Entrou de sociedade?
Entrou de sociedade.
E pediu pra sair 01?
No primeiro dia, ele se pediu pra sair. Não tem nenhum mágoa com ele, nada.
Não,
tal,
é simples.
Né? Porém, no primeiro dia, eu fui deixado sozinho, com um oitavo, um décimo da experiência que eu tenho hoje. Era num restaurante pequenininho, de 5 meses.
E você tinha plano B?
Ah, o plano só tinha um, o plano B era o mesmo plano A.
Eu vou parar aqui agora e vou falar, gente. Vocês que acompanhou aí os últimos episódios, o que, que ele acabou de falar é aquele fator que eu fico batendo na tecla. Não existe plano B. É o plano A e o plano B é o quê?
É, plano A, o plano B. E talvez uma variação do plano A, mas nunca um plano B. E, tipo, porque nesse momento eu podia também ter jogado a toalha, entendeu? Foi num sábado à noite, eu sozinho, dentro de um restaurante pequenininho, mas eu sozinho. Sim. 5 meses, e a gente ficava aberto até 2 horas da manhã.
Caramba, tinha licença até as 2.
Eu ali, não, ali era só comida, nesse era só comida. Uhum. E tinha um bar do lado, então a gente tinha um movimentozinho do pessoal que vinha depois do bar e tal. E eu, literalmente, fiquei fazendo isso por umas 2 semanas, sozinho, abrindo, lavando prato,
atendendo, tudo, cozinhando, atendendo, entregando.
Com o telefone assim na chapa, cozinhando, pegando ordem. Cara, foi um momento sinistro, cara. Foi muito sinistro. Até eu consegui uma pessoa pra me ajudar.
Atender o telefone e tal.
Mas foi um perrengue. Mas...
Aí pra você, então, olha só, gente, pra você, só pega a visão do cara. Você entrou de sociedade, o sócio pulou fora, mas não tinha plano B, tinha que dar certo.
Exato.
A terra do tio Sam é isso aqui, cara. Se você tiver plano B, já deu errado.
Exato, exato.
Pro empreendedor não tem como. E aí, esse foi o primeiro restaurante, tinha quantas mesas nesse?
Cinco mesas.
Pô, por 2 semanas você tocava, então, 5 meses, o telefone.
Telefone.
O grill.
Não, tudo, cara, lavar prato, varrer... Tudo.
Mas a melhor forma de reduzir custo é essa, né?
Exato, né,
o custo,
cara,
operacional...
Eu dormia 3 horas na noite, ou 4 horas.
Bom pra caramba. E quantos anos você tinha nessa época, cara?
Essa época eu tinha uns 25 anos, por aí. Calma aí. Tô com 40.
Já revelou já, atrás, hein?
27 anos. 27, 26 anos.
Cara... Muito show. E esse aí não era churrascaria ainda, não?
Não. Esse era um sandwich shop.
Era um sandwich shop. Então, tipo um Subway, um negócio assim.
Sanducharia, assim.
O que você fazia lá nesse negócio?
Fazia x-tudo, fazia pastel. Até hoje a gente tem essas paradas no menu que muita gente daquela época ainda vem. Inclusive...
Isso era em Hudson, em Marlboro?
Não, isso era em Leamester.
Em Leamester mesmo? Ah, então você já estava em Leamester já.
Já estava em Leamester. Mas a nossa pegada maior era lanches e tudo mais, né? Tinha uns pratinhos e tal, umas marmitas.
Não era elegância que é hoje, não.
Hoje em dia tá um...
Aquela costelona, pum, que você bacana. Põe, tem que ir lá comer aquela costelona.
Tomahawk, né? Já te chamei.
Não.
Inclusive, eu acho que esse mês que tá vindo agora, eu vou fazer um Tomahawk. Muita gente tá pedindo.
Não, a gente vai fazer um stories com o Tomahawk. Eu vou ir lá, sem dúvida, porque o cara posta umas fotos do Tomahawk. Se você não segue ele no Instagram, tá aí no link embaixo aí, ó. Pode seguir o cara. Rodriguinho, vou falar pra você, viu? O cara é foda. Irmão, e aí esse restaurante virou o restaurante maior que você tem hoje?
Uhum.
Ou você teve alguma coisa no meio que, tipo...
Eu saí do lugar que eu estava e fui para um outro lugar, tipo uma milha e meia de coisa. E ali, eu entrei nesse restaurante, era um restaurante italiano também. Não fiz nenhuma mudança, uma pequena mudançazinha cosmética, que mais uma vez eu entrei num negócio novo com undercapitalized, né? Sem
as
capital.
Usual. Não, não tem sem dinheiro.
Primeira, tem uma história muito importante que eu esqueci de falar.
Manda.
Nesse primeiro lugar que eu comecei, no primeiro dia, eu usei todo o dinheiro que eu tinha, todo pra, tipo, dar de entrada.
E não tinha fluxo de caixa,
não. Não, eu não tinha dinheiro pra colocar no caixa. Eu peguei emprestado $50 com o cara.
Pra colocar de
troco. Pra colocar de troco e devolvi os $50 no final do dia pro cara. That's how bad it was.
Amazing, não? Isso aí.
Isso quanto ruim foi, entendeu?
Caraca, irmão.
Então, tipo assim.
Foda, velho.
Tipo assim, por isso que eu sempre volto à questão, né, da persistência, de achar o jeito de fazer. Porque, cara, eu já passei por muitos perrengues. Muitos perrengues. Minha luz ia ser cortada várias vezes no dia seguinte. miraculosamente eu consegui arrumar o dinheiro para pagar. É foda. Porque a gente começou na primeira crise, cara. A gente começou na crise do 7-Eleven, né?
2008. Não. Ah, do 9.
É, das torres, cara. Foi nesse momento que eu abri o restaurante.
Uau! 9-11.
É. Caramba, foi nesse momento.
E aí, o que te inspirou a entrar no exército? Já tava com o restaurante rodando, agora você não precisava pegar $50 mais emprestado.
Na verdade, eu queria. Meu pai foi militar, né?
Ah,
mesmo no Brasil. E surgiu essa oportunidade que você pode entrar na National Guard. Entendeu? Algo que você podia fazer paralelamente, uma vez por mês.
Eu fiz o physical e o ASVAB, só não assinei o contrato.
É, tu chegou a fazer o ASVAB.
Eu tava jogando muito Call of Duty na época. Eu achei que a vida era daquele jeito, entrar no Marines, Heavy Gun Machinery Man, meu MOS.
Mas, e aí eu entrei porque, né, pra ter alguma coisa ali que eu podia fazer paralelamente. E me ensinou muito, cara, me ensinou muito.
E qual que era seu MOS?
É, 11 Bravo, que é Infantry.
Traduzindo para minha avó aí, tá? MOS é o quê?
Eu trabalho dentro do exército. Qual trabalho tipo de trabalho você fazia?
Qual a sua profissão dentro do
Infantaria.
Exército? Infantaria. O cara entrou, a carioca, não entrou para dar tiro.
Exato, né?
Ah, que legal, cara. E aí, tipo, o restaurante continuou rodando enquanto você foi pro bootcamp?
Sim. É, aqui vai um alô pra minha gerente, Bibi de Los Santos, que tá comigo até hoje.
Que legal. E ela
uma pessoa maravilhosa. Direito. Que ficou 3 meses e meio tocando o negócio.
Você voltou, tava lá ainda?
Tava lá. Ela tava sem cabelo quase, já tava caindo já tudo. Já.
Que legal.
Cabelo dela. Mas aguentou a ponta pra mim lá por 3 meses e meio. E a gente vem crescendo o negócio até então.
E aí, peraí, deixa eu entender aqui agora. Eu vou voltar aqui, só um pouquinho. Vamos voltar aqui agora, nessa pegada aqui. O que você está me falando aí é o seguinte, você foi para o exército, você deixou o restaurante, esse já era o grande, já era a churrascaria, já não era o pequeno.
Não, era o pequeno.
Ah,
era pequeno.
Tá, isso era o pequeno. Ah, não, então a complexidade pequeno, era menor.
E aí, voltando à história, né, quando eu fui para o outro local, eu tinha um pouquinho mais de grana, mas ainda estava, aquela belezura, né?
Quantas mesas que tem no local novo hoje?
Tem 18 meses.
Tem 18 meses. Então você saiu de 5 para 18. E como que foi a diferença de você sair de 5 para 18? Como que foi esse aprendizado, cara?
Cara,
3 vezes maior.
Como eu faço muita coisa na minha vida. Aprende as you go, learn as you go, né?
Mão na massa. Minha avó falava, né? Cantando, assobiando e rodando e dançando.
Exatamente. Vai construindo avião e voando ao mesmo tempo, quase, né? Que não é, aos olhos de muitas pessoas, isso não é a melhor coisa a ser feita. Mas, brother, eu vejo assim, quando tu não tem o investimento, tu não tem os recursos, tu não tem a mentoria, tu não tem aquilo, e você quer fazer alguma coisa, cara, vai batendo na melhor forma. Vai aprendendo, vai fazendo, vai dando com a cabeça na parede e vai indo.
Já tá respondendo a minha pergunta, cara. Entendeu? Qual que é a fórmula do sucesso, irmão?
É isso aí, não
porque tem
jeito.
Porque tem muita gente aí hoje que tá vendendo, tá? Tem muita gente aí fora hoje vendendo a fórmula do sucesso. Você compra o curso do cara, ele te ensina como é que você fica rico.
Exato.
Se ele soubesse, ele não tava vendendo o curso.
Não tem. É diferente para todo mundo também, né? Mas, né, que eu tava falando contigo, né? Sucesso é sequência de coisas boas acontecendo que te impulsiona a você continuar tendo aquilo. Então, é bacana quando uma pessoa tem uma sequência de coisas boas acontecendo, manter aquele momento, aquele embalo, entendeu? Pra dar continuidade. Aquele sucesso, entendeu?
Cara, eu adoro muito, no começo você falou, né, do legado, do trabalho que você faz. Eu te acompanho na mídia social, eu vejo o carinho que você tem com a sua equipe, eu vejo os tips que vocês ganham lá, que a gorjeta que você coloca nos recibos, que é show pra caramba. Sou muito fã do seu trabalho.
Obrigado.
E assim, hoje, tá? Você é um cara rico. Tá? De uma forma...
Nasci rico. E sabe qual o significado do meu nome?
Coloca.
Rico em glórias.
Amém.
Meu nome é rico em... Meu nome, Rodrigo, significa rico em glórias.
Olha só, eu não sabia dessa. Aprendizado. É. Como que você define a riqueza pessoal pro cara que tá acompanhando a gente aí, que quer seguir essa vida de imigrante empreendedor, cara?
Cara, isso é uma ótima pergunta, né? Como a gente tava falando antes, riqueza é linkada muito à questão do dinheiro. E riqueza, eu acredito que é um equilíbrio que você tem que ter, que você que é coerente para você, né?
Naquele em ponto, vários, né, que você falou mais cedo
vários
ali
pilares na sua vida. Na sua vida física, na sua vida social, conjugal, na sua vida espiritual, entendeu? Na sua, obviamente, na sua vida financeira, sua vida profissional, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue atingir uma satisfação, né, que te faz feliz nesses pilares, você pode sim ser considerado uma pessoa rica, uma pessoa de sucesso.
Gostei, cara.
Uma pessoa feliz, entendeu? Porque tem muito cara que é feliz, ele trabalha no trabalho dele de segunda a sexta, de 9 às 5.
Ele e é feliz.
Ele tem a vacation dele, mas
não tem nada
vacations.
Errado, cara. É isso que é importante também a gente deixar bem claro, viu, Rodrigo? Você tá falando, é importantíssimo. Não tem nada de errado. O certo é você identificar o que é importante para você, para o seu perfil como pessoa, o que é relevante. Porque, eu vou te falar, como empreendedor, uma coisa que a gente não tem é o quê? Qualidade de vida.
É, bem escarso.
Porra,
bem
não tem qualidade de vida, irmão. É. Entendeu? E aí agora...
Um problema grande para mim agora é que eu tô, né, tentando criar um equilíbrio. Mas eu, é aquela coisa de what's next, eu fico inventando coisas.
Dois, olha o que a gente tá fazendo.
E aí eu já não consigo ter, entendeu?
Então, cara, você falou satisfação ali atrás. E assim, o que que te traz satisfação como empreendedor?
É a satisfação das guests, né? Dos clientes, né? Ainda mais, né, a questão da comida, cara. É a coisa que você toma muito de coração, alma, porque é algo teu, do teu país, né? Algo que, tipo, tu cresceu com aquilo ali e tu vem um cara que nunca viu arroz, feijão direito, não sabe que é uma coxinha, um pastel, uma feijoada, um churrasco.
Pela primeira vez, né?
E comer o cara uma moqueca, fala, meu Deus, que negócio delicioso, que maravilha. Rodrigo, don't go anywhere. Tipo assim, nunca se mantém aqui, que não sei o quê. E uma coisa mais bacana é que você traz uma sementinha, né, tua, do teu país, da tua cidade, se for uma comida regional, e não para um ambiente completamente diferente. E eu tenho clientes que começaram a vir no Come Quieto lá no primeiro lugar com 12, 13 anos. Hoje em dia eles já têm 20, e não, 3, 24, 25.
Você vem engordando os meninos.
E já chegam tomando, já, e às vezes estão tomando goró, e eu fico até pensando com o meu botão, será que aquele moleque ali tem 21 anos já?
Checar, né? Ali.
Exato. Entendeu? Então,
essa é a satisfação, né, cara?
É uma satisfação danada. É muito bacana.
Ver a pessoa voltando.
Cara, olha só, ramo de comida é complicado pra caraca,
né? Me fala. Eu já te falei que minha mãe tinha restaurante, né?
Ah, é? Não, não.
Eu cresci dentro de restaurante. Não, é. Eu, com 8 anos de idade, eu tinha que abrir massa de pastel.
É.
E se abrisse a massa de pastel mal aberta, eu apanhava com a colher de massa coxinha, irmão.
É, esse negócio
a colher é gigante.
Rigoroso, né, cara?
É, o sistema era goiano, goiano é bruto.
Restaurante, cara, restaurante é brabo. É brabo.
É pesado. É
brabo. A pessoa tem que realmente...
Tem que amar.
Gostar, tem que amar. Porque é bem complicado, igual a questão de qualidade de vida, entendeu? É difícil, né? Às vezes ter um balanço, porque tu trabalha quando o nego tá tomando café, tu trabalha quando o nego tá almoçando, tu trabalha quando o nego tá jantando, entendeu?
Sim, você tá ralando enquanto o cara tá ali curtindo, né? Cara, eu quero fechar isso aqui agora, tipo assim, a gente já falou sobre várias vezes, mas eu quero voltar agora pro Come Quieto, tá? Que eu acompanho na mídia social, quem não acompanha, o Instagram do restaurante tá aí também. Se você vem visitar, tem que ir lá experimentar o Tomahawk Ribeye, que tipo, Tomahawk é o Tomahawk mesmo, do índio, né? Que é aquele que parece o Flintsters lá, isso aí. Pedação de carne. Irmão, tem tanta churrascaria, qual que é o diferencial da sua marca?
Cara, isso é outra ótima pergunta que você fez, porque eu sei que é meio clichê de falar, mas quando você vai olhar nas reviews do nosso restaurante e as pessoas falam muito, pessoas que foram lá pela primeira vez, eles chegam e falam, pô, parece que eu já conheço vocês aqui por muito tempo. Estranho. E uma das coisas que eu coloquei na missão da nossa, do nosso restaurante é não somente alimentar as pessoas fisicamente, mas alimentar elas emocionalmente e espiritualmente.
Amazing.
e a comida.
Fantabulous.
Yeah, fantabulous. Gostei dessa. A comida é algo, né, cara? Comida é algo que eu sempre converso com a equipe, né? Que a gente tem que manusear com muito carinho, muito respeito, entendeu? Muito cuidado, que é algo que está indo dentro do organismo das pessoas. Não, caraca, somente irmão. Isso, como também a energia que tu tá manuseando aquele
anumano ali, cara.
Eu não sei se já tiveram alguns estudos e tal, até antigo isso, a forma que você rega uma plantinha,
sim,
né? E a forma que uma outra pessoa só rega a plantinha de qualquer jeito, influencia como aquela plantinha...
Por isso que a minha morre.
Influencia como é que aquela plantinha vai crescer.
Eu comprei um fig tree pra colocar no escritório, cara. Só porque eu regava ela desse jeito, só jogava água, entendeu? Eu
falei, acho que você tem que regar essa merda.
Negócio mesmo. Não, mas gostei dessa aí, cara. E é isso aí.
Então, tipo assim, né, tipo, realmente a gente...
É o amor.
Ir além de alimentar uma pessoa, saciar somente a necessidade física dela.
É a experiência que você cria.
Porque nos dias de
hoje
também, né? Que a pessoa não vai num restaurante só pra se
comer. Não, você não vai só pela comida, não, pô.
Nem não, vai pela parede, pelos lustres, pelas pessoas passando.
Pelo sorriso que a pessoa te dá na entrada.
Tal, isso tudo.
Eu sou muito disso, viu, cara? Se eu chego num ambiente onde eu não me sinto bem-vindo, eu posso, às vezes, até comer porque eu estou com fome, mas eu não volto.
É
fato.
Falo isso direto, cara.
Se sentir em casa, né, cara? Exato. Principalmente pra gente que tá longe de casa, se sentir em casa.
Exato.
Cara, eu, assim, sensacional essa história sua. É uma história de servitude mesmo. Você continua ainda na reserva, né? Ou já terminou?
Eu acho que eu tenho um ano ainda.
Você acha
mais,
que tem um ano ainda? Tem alguns fins de semana.
Eu posso ser chamado, cara. Essas guerras aí, qualquer eu posso ser chamado
aí
ainda.
Cara, eu, assim, adorei. Eu acho que com certeza a gente vai voltar e vai repetir essa história de novo. Muito obrigado por fazer parte desse projeto, dividir essa história, foi fenomenal. Depois eu quero que você me mande o link aí dos seus projetos como ator pra gente colocar no podcast também, pra galera.
Beleza,
que
tem umas fotos, tem algumas coisinhas que dá pra dividir.
Legal,
com certeza.
Legal, cara. Com certeza. Não, obrigado mesmo. Ó, foi uma satisfação imensa e, pô...
Satisfação foi minha, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Tá mais uma vez, vocês estão de parabéns. A infraestrutura aqui é super bacana.
Equipe. Se não, sem equipe, cara. Equipe que tá aqui hoje, equipe que não tá presente, entendeu? Isso aqui só acontece. É tipo o Thaís, é o Daniel, Mayara. A gente tá aqui hoje com o Robson, com a Gi, com o Fantasma ali também, que a gente não pode falar o nome dele, entendeu? Pô, galera, tipo assim, fenomenal, irmão. Não. Então, assim, sem eles, isso aqui não aconteceria.
Claro, isso aí, sozinho a gente não consegue fazer nada, né?
E sem dúvida nenhuma, o patrocínio da BRZ, porque isso aqui é possível, porque a BRZ Seguros faz isso acontecer. E também, né, o Breeze Podcast, que a gente vai colocar mais informação. Então, se você quiser um espaço para gravar podcast em Boston, esse lugar que a gente está aqui hoje é o futuro.
Show, show, show.
Valeu.
Bacana. Vocês estão de parabéns.
Obrigado, irmão. This is the Thiago Prado Experience.